Bom, eu vou conversar com uma pessoa amiga que eu não vejo há muito tempo e que hoje é prefeito dessa capital maravilhosa que é Manaus, onde eu fui tão acarinhada e de onde eu sinto tanta saudade. Como vai, prefeito Arthur Vigílio?
Ô, Cidinha, que prazer falar com você. Saudades dos nossos tempos de parlamento.
Tempo bom, né, Arthur?
Tempo bom.
A gente era feliz e não sabia.
Doutor Ulisses falava que sempre ia piorar, mas que continuaria em qualquer circunstância importante para a democracia. E o nosso tempo, a gente pode dizer que era de um congresso de muito bom nível, né? Congresso muito forte, muito interessado na coisa pública. Eu tive muito orgulho com a sua companhia, de ter sido seu colega e de ser seu amigo.
Arthur, infelizmente, nós não vamos poder falar das belezas de Manaus, da saudade que eu sinto de lá. Temos que falar.
É uma pena.
Da tristeza que está Manaus, da tristeza que está Amazonas, que não é diferente da tristeza que está espalhada por todo o Brasil. Como é que está Manaus, Arthur?
Essa tristeza me alcança duas vezes, Manaus e o Rio, que é minha segunda cidade, onde eu me criei, onde morei, enfim, tenho toda uma vinculação sentimental. Mas eu estava ouvindo você, alguém falar antes de mim, sobre um hospital de campanha. Nós fizemos um hospital de campanha aqui, Cidinha, adaptando uma escola que não foi inaugurada, uma escola grande, um modelo assim, que eu prego para o futuro. Em 4 dias colocamos a escola, o hospital funcionando. Começou com cerca de 30 leitos, hoje nós temos cerca de 100 leitos, estamos partindo para 279 leitos, e tudo isso sem ter ainda recebido um centavo do governo federal.
O governo federal, vendo essa crise que é mostrada toda vez no Jornal Nacional, em todos os programas jornalísticos, não socorreu Manaus?
Não, até agora eu tenho promessas e compromissos. Que até neste momento que eu estou aqui, não estou vendo passar nenhum Hércules com os materiais que pedi, com as solicitações que fiz. Inclusive estou lhe dizendo que estou fazendo um vídeo para cada líder do G7. E de países que não são do G7 nem do G20, mas que são países ricos, países prósperos, com humildade, pedindo, quem pede com humildade, e ao mesmo tempo cobrando o fato de nossa floresta no Amazonas, a do Pará já foi muito devastada, a de Rondônia muito devastada. A floresta do Amazonas mantém 96% da sua cobertura florestal original. Junto com nossos grandes rios, nós somos o principal antídoto a mais aquecimento global. Lembrar a eles que está na hora de olharem para uma região que nos discursos, a maioria deles, demonstra apreciar e amar tanto. Está na hora de amar e apreciar na prática, ajudando a manter vivo um povo que toma conta da grande floresta amazônica.
Que coisa lamentável. Você está fazendo um SOS internacional, não é isso, Arthur?
SOS, você matou com a angústia que eu conheci você sempre. O cabeçalho da carta, do vídeo, depois vem a tradução. Eu faço na língua do deles lá, mas vem a tradução que vai para a embaixada também. SOS Amazonas.
Está pedindo, implorando para o resto do mundo ajudar o seu município, o seu estado, a nossa Amazônia. Porque não é possível que eles não se manifestem nesse momento, num gesto de solidariedade, ajudando o que a Amazônia precisa de equipamento, de hospital, de atendimento médico. Então, para você, Arthur, eu quero só, não vou fazer perguntas das cenas que eu vi, porque você, eu sei que você está muito machucado, que você é uma pessoa do bem. Então, eu peço, eu estou muito comovida hoje.
Eu me sinto assim também, falando com você.
É um negócio tão avassalador que a gente não sabe o que fazer mais. Ao mesmo tempo que a gente implora para que mandem recursos, a gente percebe que alguns estão roubando esses recursos.
Inclusive, muito cuidado com essa operação de ajuda, porque eu quero ajuda. Minha cidade é organizada fiscalmente, minha cidade é uma cidade que não quer aproveitar oportunidade nenhuma. A gente quer ajuda para a saúde e a gente quer ajuda para manter empregos aqui, como acho que os países de juízo todos estão fazendo. Eu não quero nenhuma farra. Eu vejo, de repente, um governador mais trambiqueiro, um prefeito mais relaxo, entra e aproveita e se ocupa disso sem sequer resolver a questão da saúde. Nós precisamos de material de saúde, de pessoal, precisamos de equipamentos de proteção individual. Os nossos tamuzeiros que vão na frente, eles precisam de roupas especiais, nós não estamos conseguindo confeccionar aqui. Nós estamos, enfim, com esgotamento financeiro, apesar de sustentarmos o nosso hospital até agora à base da iniciativa privada, que compreende a importância desse gesto, e com um saldo de altas muito superior ao saldo de óbitos. Nós estamos aqui lutando de manhã, de tarde e de madrugada, o tempo inteiro.
Eu sei disso,
doutor. Porque nós não vamos render e vamos cobrar. E vou fazer aqui duas denúncias. Uma, nós não vamos deixar de dizer que o Brasil está subnotificando os casos de Covid no seu território. Os hospitais mandam. Eu digo isso porque eu...
Aí também.
Aqui também. Uhum. Eu não trabalho com hospital, né? O meu caso é assistência básica. Uhum. Fiz esse hospital rapidamente, de graça, um centavo para os fósseis públicos. Foi iniciativa privada, foi uma rede hospitalar que disse, eu vou cuidar para você. Entrou e quando eu vejo o geral do relatório diário de sepultamentos, tem lá causa morte, pneumonia, leia-se Covid.
É Covid. Quem está com pneumonia nesse momento, o que que pode ser, meu Deus do céu?
É Covid.
E eles botam não identificada. Obedecendo a quem estão fazendo
está
isso?
Está no hospital e não identifica, não vai ser do bar da esquina que vai identificar. Quer dizer, é preciso nós termos acabarmos com a... Até mesmo para fortalecermos nossos pedidos, nossas exigências, nossas cobranças, temos que dar, Cidinha, o número exato, os números transparentes, os números claros. No nosso hospital de campanha, lá só entra quem tem Covid. Se quebrar a perna, não é ali. Se quebrar o braço, não é ali. Se tiver com dor de dente, não é ali. Ali é para tratar de Covid. Então, todo sábado, o doutor Jorge Badi, que é o nosso médico responsável pelo hospital de campanha, ele dá um relatório transparente para toda a imprensa, dizendo quantos casos deram em óbito, quantos casos deram em alta, e as altas são muito mais frequentes, e quanto por cento de gravidade, quanto por cento de gente que está saindo disso. Ao mesmo tempo, eu tenho da minha Secretaria de Limpeza Pública, que está cuidando dos sepultamentos, eu tenho o número, o percentual de pessoas que morrem em casa.
Aqui também, em todo lugar está acontecendo isso, Arthur, em todo lugar. Foi muito chocante, eu digo para você, aquela imagem dos caixões sendo empilhados aí em Manaus. Foi muito chocante aqui.
Eu mandei parar aquilo e estamos fazendo de outro jeito.
Nós já vimos também.
Muito como o nosso povo é, e estamos com padres e pastores evangélicos encomendando as almas conforme é a tradição do nosso povo.
É preciso.
E ao mesmo tempo, uma dor enorme, uma dor que pior, vai degenerar depois que acabar essa Covid.
Arthur, nós precisamos ser uma nação unida, única. Não se pode sofrer só por quem está perto da gente. A gente tem que sofrer pelo país inteiro, um socorrer o outro, um ajudar o outro, um denunciar o outro que estiver roubando nesse momento, porque aí é crime de lesa pátria. Eu sinto muito pelo que você está vivendo e principalmente porque vivem todos aqueles que moram em Manaus, na Amazônia. Um beijo para você. Nossa Senhora.